Hoje é segunda-feira, 23 de abril.
Você é o nosso convidado a ouvir a partir de agora a edição número 2278 do Jornal da UFES.
A gente destaca o que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo.
No ar, jornalismo, utilidade pública e cidadania.
Campanha contra a gripe influenza deve vacinar mais de 400 mil pessoas em Sergipe.
Ação de extinção da UFES orienta contribuinte sobre declaração de imposto de renda.
Sergipe registra quase 8 mil trocas de operadora de telefonia em 3 meses.
E mais, Confiança vence e lidera campeonato brasileiro da Série C.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Bali.
Começou hoje e vai até a próxima quarta-feira a ação de extinção Imposto de Renda Solidário.
A iniciativa é uma parceria entre o Departamento de Ciências Contábeis da UFES e o SEBRAE, com o objetivo de orientar os contribuintes sobre a declaração do Imposto de Renda.
O atendimento acontece no prédio do SEBRAE, na Avenida Tancredo Neves, a partir de 8 horas da manhã.
Para tirar suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda, o contribuinte precisa doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão distribuídos com instituições sociais.
Mais de 400 mil pessoas devem se vacinar contra a gripe e influenza em Sergipe até o dia 1º de junho.
Josafá Neto tem mais detalhes sobre o assunto na entrevista do dia.
Começa nesta segunda-feira e vai até o dia 1º de junho a campanha nacional de vacinação contra a gripe e influenza. Por isso, a gente conversa a partir de agora, aqui no Jornal da UFES, com o professor do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe e infectologista Marco Aurélio Góes. Essa já era uma campanha programada do calendário anual de vacinação. Professor, satisfação em ouvi-lo mais uma vez aqui na Rádio UFES.
Que bom estar aqui outra vez para estar esclarecendo. Na realidade, assim, a campanha anual de vacinação para influenza, para gripe, ela acontece todos os anos, né? Ela vem sendo programada a cada ano, né? Independente do aumento ou diminuição de casos. Porque nessa época do ano, nesse começo, né, indo para o final do segundo, do primeiro semestre, a gente começa a ter o aumento dos casos de gripe.
No momento, professor, são 9 casos confirmados até agora aqui no estado. É um cenário que preocupa ou não?
É importante a gente entender que esses casos foram isolados, são os vírus isolados nesse período. Na realidade, a gente teve bem mais casos de gripe, né? As pessoas estão gripando, estão tendo gripe por aí. Só que a gente não colhe exame de gripe, né? A Secretaria de Saúde, ela faz uma vigilância dessa gripe. Então, casos de gripe, principalmente os casos graves, são coletados amostras. Então, dessas amostras últimas, a gente conseguiu isolar já, né? Tanto influenza H1N1, influenza B, o influenza H3N2, então mostrando que há uma circulação, mas um nítido predomínio do influenza A, H1N1, que é uma cepa pandêmica que vem desde 2009.
Esses casos que já foram confirmados aqui em Sergipe são considerados graves, professor?
Desses a gente tem 3 casos, né, que foram mais graves, que foram casos que ficaram internados.
Agora, professor, qual é a diferença dessa gripe influenza para as gripes consideradas comuns?
Então é importante a gente lembrar que, assim, a gente tem o sintoma da gripe. A gripe é febre alta, dor no corpo, mal-estar, tosse, nariz escorrendo. Isso é a gripe, a síndrome gripal. Quando é que uma gripe está complicando? Principalmente quando você tem falta de ar, né? Falta de ar, também quando a pressão está caindo. Então esses são sinais de gravidade. Essas pessoas é que fazem aquele diferencial e a gente entender. Tem pacientes com gripe que vão para casa e que às vezes não, nem consultam o serviço de saúde, e casos que precisam internar. Desde que o vírus H1N1 entrou no nosso meio, a gente tem tido mais casos graves proporcionalmente do que a gente tinha antes da sua entrada no mundo.
Outra pergunta, professor. A vacinação, de fato, é o meio mais eficaz para o controle da doença?
A vacina, ela é mais uma etapa nesse controle. O foco da vacina são pessoas que têm o maior risco de ter formas graves. Ou pessoas que, pelo seu trabalho ou pelo local que vivem, têm um grande risco de se contaminarem ou de transmitirem a doença. Então, é para essa categoria. A maior parte da população, ela não está dentro dessa faixa etária, nem desses grupos da vacinação. Então, ela é uma estratégia. Mas a grande estratégia para a prevenção da gripe, e assim como das outras infecções respiratórias, é o cuidado individual.
Há uma estimativa, professor, de se vacinar 460 mil pessoas aqui no estado. Existe uma lista de prioridades para vacinação?
Então, aí a gente está composto principalmente, né, pelas crianças, né, aquelas menores de 5 anos, a gente está composto pelos idosos. E aí, além disso, as gestantes, que foi visto que a gestante e a puérpera com menos de 45 dias é um grupo importante para complicação de infecção pelo vírus da gripe, né, podendo causar abortamentos e como infecções graves também, com falta de ar, com dispneia, pressão de UTI. E além disso, a gente tem grupos de pessoas que têm doenças crônicas. Aquela pessoa que tem problemas pulmonares crônicos, cardiopatia, né, que usa medicamento de forma crônica. Então a gente tem grupos, as pessoas que vivem com HIV AIDS, os imunodeprimidos. Então a gente tem pessoas, além dos grupos prioritários, que podem ter indicação pela sua doença de base. Além disso, a gente tem os profissionais de saúde, né? Porque se a gente tivesse uma grande epidemia ou um surto de gripe entre profissionais de saúde, a gente ia ter uma desassistência dos serviços de saúde, assim como dos professores, que têm um contato com muitas pessoas, principalmente com crianças, e podem causar ou se infectar nesse contato.
Por fim, professor, como se prevenir? O que fazer para evitar o contágio da doença?
Então, uma coisa importante, né, quando a gente pensa em gripe, influenza, é que as medidas simples de controle são as mais eficazes, que é, se você está gripado, evitar entrar em contato com muita gente, está em ambientes de alta circulação. Se você tem criança pequena também, né, crianças menores, idosos, nesse momento, evitar a circulação de grandes áreas em shoppings, né, que isso facilita a transmissão dessas doenças. Se a criança está doente, gripadinha, não ir para uma creche ou para um pré-escolar, porque aí você aumenta muito a transmissão dessas doenças. Muito líquido, né, muita hidratação, e notou que não está melhorando, está tendo falta de ar, procurar o serviço de saúde para ser avaliado.
Professor Marco Aurélio Góes, mais uma vez, obrigado pelas informações da Rádio UFES.
Obrigado a vocês, espero ter colaborado para esclarecer essas dúvidas.
Conversamos então com o professor do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe, infectologista Marco Aurélio Góes. Ele bateu um papo com a gente sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza, que começa nesta segunda-feira e vai até o dia 1º de junho. Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 32. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
Sergipe registrou quase 8 mil trocas de operadora de telefonia nos três primeiros meses deste ano.
Ouça mais detalhes com Thaleson Souza.
Sergipe fez quase 8 mil trocas de operadora de telefonia no primeiro trimestre desse ano, sendo 23% na telefonia fixa e 77% na móvel. Os dados são da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações, ABR Telecom. De acordo com a pesquisa, no Brasil foram mais de 1,5 milhão de migrações entre operadoras em todo o país. Segundo a associação, desde que a portabilidade numérica foi implantada em 2009, Sergipe fez cerca de 185 mil transferências de operadoras, na telefonia fixa e na móvel. A portabilidade numérica é o serviço que possibilita aos usuários de telefonia fixa e móvel a realização de transferências de operadoras de telefonia sem alteração do número de identificação do telefone. Desde a instalação desse serviço, a ABR registrou mais de 42 milhões de transferências entre operadoras em todo do país. Com produção de Vitória Costa e supervisão de Josafa Neto, Thaleson Souza para a Rádio UFES FM.
O uso de recursos públicos em times de futebol de Sergipe está na mira do Ministério Público de Contas do Estado.
Josafá Neto volta com mais detalhes sobre o caso.
O Ministério Público de Contas de Sergipe solicitou ao Tribunal de Contas do Estado a proibição de transferência de recursos públicos de municípios a times de futebol que não estejam em dias com a Previdência Social. O pedido foi feito pelo Procurador de Contas, Eduardo Cortes, durante a última sessão do TCE. O procurador também sugeriu uma auditoria nas transferências de dinheiro público de 5 prefeituras para 7 clubes e a Federação Sergipana de Futebol. O caso envolve o uso de verbas dos municípios de Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto e Carmópolis. Essas 5 prefeituras, segundo o Ministério Público de Contas, destinaram mais de 3 milhões e 300 mil reais aos times de futebol desde o ano de 2012. Nesse período, Sergipe, Confiança, Itabaiana, Lagarto, Boca Juniors, Estanciano e River Plate receberam verbas públicas através de projetos de subvenção ou de patrocínio. O pedido do procurador será discutido durante uma reunião administrativa do TCE, antes de ser encaminhado à análise do plenário do Tribunal de Contas do Estado. Josafá Neto para a Rádio UFES FM.
Agora o esporte pede passagem no Jornal da UFES, porque a bola rolou no fim de semana para os times sergipanos.
Dionísio Neto chega com mais informações.
No último sábado, Sergipe e as de Arapiraca se enfrentaram no Batistão aqui em Aracaju. Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o jogo com poucas jogadas perigosas não saiu do 0-0. Já neste domingo, o Itabaiana jogou contra o Santa Rita no interior de Alagoas. Na estreia do técnico Washington Coração Valente, o tricolor da Serra venceu por 4-2. Ainda no domingo, só que pela Série C, o Confiança derrotou o Salgueiro de Pernambuco no Batistão com folga. O Dragão venceu o Carcará por 3-0 e lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento. Iago, Léo Ceará e Thiago Silvi marcaram os gols da vitória do time proletário.
Futebol é na TV, é gol! José, José!
E desce o Confiança no ataque, momentinho, desceu pela direita, cruzando a bola para Frontini, Frontini dominou, ajeitou Frontini, bateu, gol do goleiro, bota na esquerda, mantendo o filho, Frontini, gol!
Na rede, pelo lado de dentro, é uma ação nova, maravilhosa, sensação indefinida se espalhando pelo corpo. Futebol do Brasil, nessa raiz, na manifestação, e se vale a galera proletária, no lance de sudeir, e reflexo, toque bonito pro fundo do gol. Agora tá lá no placar.
Salgueiro,
zero!
O Confiança volta a campo nesta quinta-feira pela pré-Copa do Nordeste contra o América de Natal na Arena das Dunas. Com supervisão de Josafá Neto, Dionísio Neto para a Rádio UFES FM.
Você participa de grupos de WhatsApp da sua família? Fique sabendo que eles são os que mais disseminam fake news.
É o que aponta um estudo do monitor do debate político no meio digital. A reportagem é de Eliane Gonçalves.
2 dias depois da morte da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, a estudante de artes plásticas em São Paulo, Michele Carniol, de 20 anos, começou a ser bombardeada com fake news envolvendo a vereadora. Ela se lembra de pelo menos 3 boatos sobre o caso. Todos chegaram pelos grupos da família no WhatsApp.
Dos parentes mais velhos, tipo tio, sabe? Tipo irmão da minha avó, irmã da minha avó, sabe?
Assim como Michele, mais da metade das pessoas que receberam mensagens de WhatsApp com fake news sobre a vereadora estavam em grupos de família. A constatação está no estudo feito pelo monitor do debate político do meio digital da Universidade de São Paulo, a USP. Segundo o estudo, o boato mais compartilhado foi um texto ligando Marielle ao traficante Marcinho VP. 916 entrevistados receberam a mensagem. 51% deles responderam que ela veio por grupos de família, 32% receberam em grupos de amigos e 9% de colegas de trabalho. O professor Pablo Hortelado, um dos responsáveis pela pesquisa, diz que uma das hipóteses é de que em grupos mais íntimos as pessoas ficam mais à vontade para divulgar informações sem checar.
O ônus é menor porque se você se expõe em família, você com conteúdo assim especulativo, você provavelmente vai ser menos julgado que você estiver num ambiente mais impessoal. Por exemplo, num grupo de trabalho, onde as pessoas vão te julgar, ou num grupo de amigos, onde pode ter opiniões mais dissidentes, contrárias.
Outra avaliação do pesquisador é de que, como os grupos de WhatsApp são de difícil monitoramento, eles acabam se transformando em um instrumento propício à divulgação de fake news.
A gente acredita que os grupos políticos, quando eles têm estratégias mais sujas de difamação, eles utilizam mais esse instrumento, porque ele é muito difícil de ser monitorado.
No caso de Marielle, o primeiro boato circulou apenas 2 horas e meia depois do assassinato. Um vídeo de uma rua escura acompanhado de um texto que dizia se tratar de um crime comum. O estudo não buscou de onde saiu o boato.
A gente não sabe se é um ator político malicioso, se é alguma coisa mais ou menos espontânea, se é organizada. A gente não sabe, inclusive, se isso está ligado aos seus próprios executantes do crime participaram da difusão desses boatos.
Segundo a pesquisa, só depois as fake news chegaram a outras redes sociais, como o Twitter e o Facebook. O ápice se deu quando o deputado Alberto Fraga, do DEM, e a desembargadora Marília Castro Neves compartilharam as mensagens em suas próprias redes e os boatos foram parar nos grandes veículos de comunicação. A pesquisa avaliou as respostas de 2.520 pessoas que responderam o questionário disponível nas páginas Quebrando o Tabu e da vereadora Marielle entre os dias 26 de março e 3 de abril. A estimativa é de que 6 a cada 10 brasileiros usem o WhatsApp como forma de comunicação. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Hoje, 23 de abril, se comemora o dia de um dos santos mais populares do mundo, São Jorge.
É o que você ouve no quadro História Hoje.
Hoje se comemora o dia de São Jorge, o santo guerreiro, um dos santos mais populares do mundo.
Fica ao meu lado, São Jorge guerreiro.
São Jorge é padroeiro de vários países, cidades e regiões, entre eles Inglaterra, Geórgia, Etiópia, Barcelona e Moscou. No Brasil é padroeiro de Ilhéus, na Bahia, e extraoficialmente da cidade do Rio de Janeiro, cujo padroeiro oficial é São Sebastião. Também é padroeiro dos escoteiros e da cavalaria do Exército Brasileiro.
Jorge vem de lá da Capadócia.
A história do soldado romano, que num tempo de guerra e conquistas não abandonara a fé em Jesus Cristo, explica a sua devoção no mundo inteiro. Jorge nasceu na Capadócia, na Turquia. Ainda criança, se mudou para a Palestina. Na adolescência, Jorge entrou para a carreira das armas por ser a que mais satisfazia a sua natural índole combativa. Logo foi promovido a capitão do exército romano devido à sua dedicação e habilidade, qualidades que levaram o imperador a lhe conferir o título de conde da província de Capadócia. Em 302, Diocleciano mandou prender todo soldado romano cristão e determinou que os outros soldados deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Jorge discordou da ordem e perante todos se declarou cristão. O imperador tentou dissuadi-lo, oferecendo-lhe terras, dinheiro e escravos. Como Jorge se mantinha fiel ao cristianismo, ele tentou fazê-lo desistir da fé, torturando-o de vários modos. Após cada tortura, Jorge era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria a Jesus para adorar os deuses romanos. Ele reafirmava sua fé e seu martírio, aos poucos, foi ganhando notoriedade. Muitos romanos se converteram ao cristianismo. Finalmente, Diocleciano, não tendo êxito, mandou degolá-lo no dia 23 de abril de 303 em Nicomédia, na Ásia Menor. História hoje, pesquisa e redação Renato Lima. Apresentação Márcia Dias. Sonoplastia Messias Melo.
Que a luz de São Jorge Guerreiro ilumine todos os meus caminhos. Salve Jorge!
Termina aqui o Jornal da UF.
Produção Dionísio Neto, Raquel Alana, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Marcos Cardoso.
Coordenação geral Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. 10 anos de música e informação em sintonia com você.